Olá, amigos do Notícias Agrícolas, mais um boletim começando e agora para a gente destacar o mercado do boi. Boi de 300 já é realidade no estado de São Paulo, segundo apurou aí Safras e Mercado, e a gente vai conversar agora sobre isso com o Fernando Henrique Iglesias, analista lá da Safras e Mercado, que também está observando que mesmo nesses níveis, mesmo nesse níveis de R$ 300, está difícil de alongar escalas. É isso, Fernando? Seja bem-vindo, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos fale aí um pouquinho desses R$ 300, qual o perfil de animal que está recebendo, o pecuarista está ofertando que tipo de animal para receber esses R$ 300 aí, Fernando?
Primeiramente, boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês, mas negócios a R$ 300 acontecem prioritariamente para animais padrão China. A gente já viu negociações assim acontecendo em São José do Rio Preto, Lins, Presidente Prudente, Bauru. Então, diversas praças dentro do estado de São Paulo, a gente já viu negociações nesse nível de preço. E a tendência aí é que o frigorífico quer comprar animais de uma maior qualidade, animais jovens, que cumprem esses requisitos para exportação, tenham que pagar realmente esse preço mais acentuado aí pelo boi gordo. Por enquanto, esses R$ 300 têm sido o teto do mercado, a gente não viu negociações além disso. Esse 300 já está vigorando aí desde o início da semana e, por enquanto, não teve força para romper esse patamar. Mas, com esse quadro de oferta restrita, existe essa possibilidade, principalmente dos animais padrão China.
Muito bem. A gente está reforçando isso porque o 300 da última vez que a gente conversou era muito pontual, muito específico para lotes grandes, animais com características muito bem definidas, mas me parece que agora então engrenou os R$ 300. Obviamente que ainda para um padrão China, mas já está mais consolidado, Fernando.
Sim. A gente já teve um volume de negociações maiores nesse nível de preço. É mais frigorífico se dispondo a pagar nesse patamar. Aquele primeiro negócio que a gente relatou a R$ 300 na semana passada foi apenas um frigorífico que estava pagando esse patamar. Agora já tem outras unidades dentro do estado de São Paulo que estão dispostas a pagar esse preço pela arroba do boi gordo. Então vai muito da condição de cada frigorífico, da necessidade para atender algum contrato de exportação e etc. Então, vai muito da situação de cada unidade, especificamente. Mas esse 300 já virou uma realidade dentro do interior de São Paulo.
Muito bem. Agora, mesmo pagando 300, ofertando 300, como é que estão as escalas? Consegue comprar boi e evoluir com as escalas nesse preço, Fernando?
Escalas ainda estão restritas, escala está pouco alongada, a gente trabalha com, em São Paulo, as escalas trabalham aí com 3 a 4 dias úteis em média e com algumas unidades, principalmente as que atuam só no mercado doméstico, operando com uma capacidade de abate reduzida. Tem casos de frigoríficos em São Paulo que abatem 700, 750 cabeças por dia e, no caso, agora estão optando por abater 450, 350 cabeças, dependendo da capacidade de compra e assim por diante. Então, não está uma escala cheia, não é uma escala farta, e muito em função dessa escassez de matéria-prima que a gente vê desde o início do ano, que leva a essa dificuldade aí para alongar essa escala de abate. O frigorífico não vai conseguir, vai ter muito até meados de março, não vai conseguir dar um avanço satisfatório para essas escalas. Vai ser muito difícil superar esses 4 dias úteis de escala aí até uma entrada mais robusta de animais de safra do mercado.
Não tem boi, então?
Não, ainda não temos ofertas significativas, e isso não é válido apenas para o estado de São Paulo. Tá? A gente vê um quadro de oferta restrita no Goiás, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Centro-Sul, de uma maneira geral, convive com um cenário de restrição de oferta. E como eu falei, não vai ter boi de pasto tão cedo nesse ano de 2021. Lá para meados de março, tem sempre aquela questão de como a pastagem apresenta uma boa qualidade nesse período do ano, o pecuarista tem uma maior capacidade de retenção. Ele pode segurar o boi dele do pasto. Se ele vê algum movimento de pressão, ele tem uma capacidade de barganha maior. Ele não tem essa necessidade de vender aí de uma maneira tão imediatista. Ele tem um poder de estratégia maior nesse tipo de cenário.
Muito bem. Fernando, então a gente já entendeu que esse boi é o boi China, é o boi de 300, é o boi China. E o boi comum, o boi que atende o frigorífico interno, ele também continua firme?
Muito valorizado. É, negócios em São Paulo acima de R$ 290 para animais destinados ao mercado doméstico. É, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso tem relatos de negociações acima de 280 já, nessa quarta-feira. Então, é um mercado que está bastante aquecido nesse momento. Um quadro de oferta realmente deprimido, e isso tem levado a essa situação de preços novamente inflacionados, com uma conta da carne que não é tão benéfica assim para o frigorífico.
Pois é, que conta é essa, Fernando? A gente está falando de uma carne no atacado de quanto? Isso justifica um pagamento de quanto aí pelo frigorífico, pelo boi?
O corte traseiro, ele está próximo dos R$ 21 novamente, está próximo daquela máxima histórica que a gente tinha observado no ano passado. E isso é um fator que tem preocupado os consumidores de uma maneira geral. Torna-se mais difícil o consumo de carne bovina. Ela está realmente em um patamar muito proibitivo. A gente trabalha com boi casado aí entre R$ 18 a R$ 18,50, tá? E a equivalência da carne, somando todos os valores, pega R$ 278 em média, e o que realmente o frigorífico paga isso para São Paulo, né? Com o frigorífico pagando boi de 290, realmente leva uma margem bastante desgastada nesse momento do ano. Um movimento muito similar àquele que a gente observou em novembro, em que a margem dos frigoríficos estava bastante desgastada.
Isso significa que a qualquer momento a gente pode ver frigorífico tomando decisões além dessa que você já relatou de encurtamento, do abate diário.
É, já existem, já foi levantada a possibilidade de férias coletivas em algumas unidades, país afora. Já existe essa perspectiva de trabalhar com uma capacidade de abate menor. E realmente existe essa necessidade dentro de algumas unidades frigoríficas, justamente para mitigar esse efeito do encarecimento da matéria-prima. É, esse boi gordo tão encarecido assim, ele acaba resultando esse tipo de problema operacional dentro desses frigoríficos que atuam apenas no mercado doméstico. Frigorífico que ainda tem conta com essas exportações, principalmente com destino ao mercado chinês, ele tem uma capacidade maior de uma rentabilidade maior e consegue suportar esse movimento dos preços. Agora, é isso que a gente precisa observar com cautela, esse comportamento dos frigoríficos é que acaba limitando aí, que acaba tornando esses R$ 300 um teto de preço. Ele pode ser superado, pode, realmente, pode acontecer negócio acima de R$ 300. Mas a tendência é que os frigoríficos tentem segurar nesse patamar para não apresentar uma margem ainda mais desgastada do que ela já está nesse momento.
Ô Fernando, daí você contou que o frigorífico de exportação ele consegue bancar mais aí esse boi de 300. No entanto, Fernando, a gente viu que a exportação deu uma arrefecida aí nessa segunda semana de janeiro. Até que ponto isso é problema e na visão dos frigoríficos, o que que isso significa? É uma mudança de demanda, um arrefecimento da demanda global ou não tem nada disso, pelo menos por enquanto, no radar?
Essa segunda semana, um pouquinho mais discreta, a gente tem que colocar na conta da China. A China ela já está com o seu estoque preparado para o Ano Novo Lunar, é o principal feriado do país. É, inclusive, a China fez leilões de estoques públicos entre dezembro e janeiro desse ano para tentar controlar os preços domésticos, que estão num patamar também bastante acentuado aí para carne suína e para carne bovina. E ela trabalha para dar uma condição de atendimento à demanda no seu principal feriado do ano. Enfim, a tendência é que no pós-feriado, na retomada aí das atividades, os estoques, inclusive os públicos, sejam relativamente curtos. Então, isso leva a crer que a China possa voltar do feriado com um apetite maior de compra, com uma necessidade de recompor estoque, e talvez isso normalize essas questões dos embarques, logo aí que esse momento de feriado, esse momento de maior latência da China, passa. Então, esse movimento de um resultado um pouco mais enfraquecido na segunda semana do mês já é um sintoma de uma China menos atuante, mas ela deve voltar com força para o mercado nas próximas semanas para justamente atender essa demanda que vai surgir depois das festas.
Ou seja, isso está no radar dos frigoríficos, frigoríficos já colocam isso na contabilidade deles e, portanto, compensa pagar esses R$ 300, pelo menos até agora. Compensa, Fernando? Dá resultado? O boi se paga?
Por enquanto, com esse movimento cambial que a gente tem nesse início do ano, com os contratos que foram firmados em relação à China e assim por diante, sim, ainda dá um resultado positivo. O frigorífico ainda consegue uma boa remuneração nessas negociações envolvendo boi padrão China. Agora, se o câmbio passar a apresentar um movimento de valorização mais arrojado, real, ganhando valor realmente, isso pode mudar essa conta. E pode mudar um pouco a dinâmica do frigorífico no mercado. Então tem que ficar bastante atento a essas flutuações cambiais aí que a gente vê durante a semana, um movimento de câmbio realmente muito nervoso nesse início de 2021, com N questões influenciando, questões políticas aqui dentro, transição de governo nos Estados Unidos. Então a gente tem que ficar sempre muito atento a essas movimentações cambiais, que elas interferem nessa tomada de decisão de qualquer exportador que a gente tenha dentro do nosso mercado. Os frigoríficos, inclusive, né?
Hoje, por exemplo, a gente está vendo o dólar caindo quase 1%, mas o real ainda valendo 5,30. Quer dizer, um dólar valendo R$ 5,30. 5,30 ainda é um patamar bom para exportação, Fernando?
Sem dúvida, 5,30 é um patamar. Na verdade, 5,10 a 5,20 ainda é um patamar bom para a commodity, de uma maneira geral, para o Brasil em termos de competitividade. Então, ela mantém aí um patamar interessante para os frigoríficos brasileiros, para, de uma maneira geral, conseguirem trabalhar nesse mercado de exportação. Agora, abaixo de 5 já começa a mudar um pouco a característica do mercado, a conta já fica um pouco mais, já muda um pouquinho, então tem que ficar bastante atento em relação a essas movimentações do câmbio.
Legal. Agora, tem um outro fator, Fernando, que eu não sei até que ponto isso pode interferir, eu queria a sua análise, que é a questão das proteínas alternativas, em especial o frango e também o suíno. O próprio CPEA trouxe ontem, não sei se ontem ou hoje, a informação de que a queda dos suínos está sendo muito drástica, muito rápida. E da mesma forma, o frango também tem aí as suas limitações em função do aumento do custo de produção. Até que ponto esses produtos, essas proteínas alternativas, podem influenciar na formação dos preços da carne bovina?
Aquela coisa, né? Estamos no momento em que o consumidor final ele está descapitalizado. O que isso quer dizer? Ele vai buscar proteínas que causem um menor impacto na renda média. Qual que é essa carne de escolha? Qual vai ser a carne de preferência? Carne de frango. A carne de frango vai ser a prioridade desse consumidor médio que está descapitalizado. A carne suína, apesar de ela estar caindo, ela ainda está num patamar, ela é mais ou menos 2,2 vezes mais cara do que a carne de frango. Então, realmente, a carne de frango ela acaba se tornando a preferência do brasileiro médio, do consumidor médio. Isso não tenha dúvida. E isso acaba limitando movimentos mais arrojados da carne bovina. A carne bovina, ela não vai, como ela está num patamar muito proibitivo, nós não vamos ver esse consumidor final que agora está descapitalizado, que tem IPTU, IPVA, compra de material escolar. Tem que considerar também o término do auxílio emergencial, que mexe muito no consumo de base. Então, ele vai direcionar a sua demanda para proteínas mais acessíveis. E isso é a carne de frango, e isso segura preço da carne bovina no atacado, sem dúvida alguma.
Muito bem. Mas enquanto tiver essa restrição de oferta, existe um enxugamento de oferta de carne no mercado, meio que dá uma equilibrada. O problema é quando a oferta começar a aparecer e esse cenário de demanda interna não reagir, né, Fernando?
Ah, exatamente. Esse é um parâmetro importante que a gente precisa colocar também. A partir do momento que começar a mexer um pouquinho na oferta, começar a melhorar um pouco a oferta, muda completamente essa dinâmica de mercado em função da situação doméstica. A gente não vê um primeiro trimestre positivo em relação a consumo interno. Tanto que as estimativas mostram que o consumo de carne bovina no Brasil em 2021 vai ser o menor consumo de carne bovina em 30 anos. Então, é uma queda bastante expressiva em função desses preços proibitivos também, em função da descapitalização do consumidor médio. a economia vai bem, se há um crescimento da economia, muitas vezes o consumidor ele consegue absorver esses reajustes e segue consumindo a sua proteína de preferência. Ele se dispõe a pagar esse valor diferenciado. Não é o caso desse ano de 2021. Estamos num ano ainda complicado, o nível de desemprego segue alto, há muitos questionamentos em torno da renda do brasileiro médio e assim por diante. Então, é um ano complicado e não vai ser simples de você ter um consumo amplo de carne bovina nesses preços que ela se apresenta agora no mercado. Como eu falei, a migração para proteínas mais acessíveis, enfaticamente a carne de frango, vai acontecer de uma maneira bem agressiva.
Muito bem. Bom, muita coisa para a gente observar ao longo do ano e por isso, Fernando, você já está convocado para continuar com a gente aí nas próximas entrevistas, trazendo mais novidades, mais informações aí desse mercado. Por enquanto, muito obrigado, Fernando.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Valeu, abraço para você, até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, trazendo para a gente então informações importantes. Primeiro, boi de 300 já é uma realidade mais para produtos de exportação, principalmente o boi China. Segundo, o preço da carne parece que encontrou aí um ponto de estabilização entre 18 e 18,50. E isso impede que os frigoríficos de mercado interno possam pagar mais pela arroba. Nas contas do Fernando, o frigorífico que compra hoje um animal de R$ 290, que é em média o preço do boi comum que está sendo praticado no mercado em São Paulo, está tendo aí um prejuízo de quase 15, 10, R$ 15 aí, porque teoricamente nas contas simples, né, obviamente, de um frigorífico, um boi ideal para empatar aí a sua receita seria em torno de R$ 275, R$ 278. Não é isso que a gente está vendo, portanto, e isso pode ser um limitador para novas compras do frigorífico de mercado interno. Para o frigorífico que trabalha com mercado externo, essa conta fica mais tranquila desde que o dólar se mantenha aí acima dos R$ 5, 5,10, enfim, nesse atual patamar dos 5,30 que a gente está vendo hoje, ainda é uma boa condição. E as exportações tendem a continuar, sim. Segundo o Fernando, não é para se preocupar com essa queda da segunda semana, essa queda nas exportações da segunda semana verificada pelo SESEX, divulgada pelo SESEX no início dessa semana, porque isso já reflete uma China mais desacelerada em função do feriado que tem lá, o feriado lunar, enfim, um feriado que realmente faz com que a China pare de demandar por um período. Mas assim que esse feriado terminar, a China volta com tudo ao mercado, porque o preço interno da carne deles ainda está muito elevado e, portanto, ele depende da importação aí para provocar um equilíbrio aí nesses preços internos das proteínas animais negociadas lá na China. Bom, enfim, esse é o resumo da conversa com o Fernando Henrique Iglesias, mas o que eu queria mostrar para vocês agora é como estão as cotações no mercado futuro, lá na B3. De olho na tela, você observa comigo que temos um mercado misto hoje, o janeiro subindo muito pouquinho, 0,02%, praticamente igual ontem, R$ 295,45. Fevereiro também caindo muito pouquinho, 0,03% a R$ 295,30. O março estável nos R$ 288 e o maio R$ 282,90, uma queda de 0,61%. Maio tradicionalmente tem aquele aumento de oferta que é quando as pastagens começam a ficar mais prejudicadas pelo frio. E o indicador CPEA fechou ontem a R$ 292,35, com alta de 0,91%. Muito bem, são os números de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mercado, aliás, tem tempo e dinheiro com o João Batista Olive aqui no Notícias Agrícolas.